julgamento apregou o recurso especial eleitoral 206-80, que procede de Porto Rico e que está com vista para o ministro Dias Toffoli, sendo recorrente Andrei Barcelos Claudino e a recorrida Jussara Maria Stachowiak. Tem-se nas anotações que, após o voto da ministra relatora Luciana Lócio, que deu provimento ao recurso, e o voto do ministro Marco Aurélio, que a ele negava provimento, pediu visto o ministro Dias Toffoli, que está com a palavra.
Senhora Presidente, este caso é aquele que diz respeito ao registro de candidatura de prefeito com parentesco por falecimento do cônjuge reeleito. Inelegibilidade do 14, parágrafos 5º e 7º da Constituição Federal. Eu trago o voto vista dizendo o seguinte.
É a viúva, né?
Passo um resumo. A iminente, mas vou omitir a leitura, acho que está na lembrança de todos o caso. A iminente relatora, a ministra Luciana Lócio, votou pelo provimento do recurso especial para indeferir o registro de candidatura de Jussara Maria Stachowiak ao cargo de prefeito do município de Porto Rico, Paraná, por entender que a situação dos autos se enquadra na inelegibilidade constitucional, haja vista o óbice do exercício de 3 mandatos consecutivos da mesma família no poder. A eminente ministra consignou que o caso em análise não seria idêntico à hipótese tratada na consulta 5.440. Ressaltou Sua Excelência que, mesmo admitindo a existência de consequências similares, a resposta à consulta não tem efeito vinculante e não gera efeitos concretos nos termos da jurisprudência da Corte. Pedi vista e trago ao meu voto dizendo que, na espécie, a candidata a prefeito do município de Porto Rico, Paraná, no pleito de 2012, ora recorrida, mantinha união estável com Walter Romão de Oliveira, que exerceu o mandato de prefeito de 2005 a 2008. Então, ele completou o mandato de 2005 a 2008. Em 2008, foi reeleito ao mandato seguinte, mas faleceu a 4/11/2009. No curso do segundo mandato, ele faleceu, ensejando a assunção do vice-prefeito ao cargo, que não era a companheira dele, era terceiro. O Tribunal Regional, reformando sentença, deferiu o registro com base, e vejam que o Tribunal Regional fundamentou a decisão com base na consulta 5.540 da relatoria do ministro Marco Aurélio, respondida por esta Corte em 24 de abril de 2012, ou seja, neste ano e antes do período de início das convenções partidárias. Para melhor esclarecimento dos fatos, transcrevo trechos do regional. A recorrente sustenta, preliminarmente, que seu ex-companheiro foi prefeito eleito e reeleito na cidade de Porto Rico, tendo falecido no primeiro ano do segundo mandato. Prossegue dizendo que, com o falecimento de Walter Romão, o vice-prefeito assumiu o comando do Executivo Municipal, tendo a recorrente se afastado de toda a atividade política do município. Na espécie, a recorrente Jussara mantinha união estável com Walter Romão, que sagrou-se vencedor das eleições 2004 e 2008, mas não completou o segundo mandato, faleceu em 4/11/2009. Em que pese a brilhante fundamentação da sentença, tem-se que o Colégio Tribunal Superior Eleitoral, ao responder consulta formulada sobre o tema em abril do corrente ano, houve por bem alterar sua interpretação acerca do tema. O acórdão de lavra do ministro Marco Aurélio, do excelentíssimo ministro Marco Aurélio, restou assim emendado. Elegibilidade, cônjuge varoa, prefeito falecido, elegível, podendo concorrer à reeleição, é o cônjuge de prefeito falecido, mormente quando este foi sucedido pelo vice-prefeito. E continua o acordo dizendo que, deste precedente, se infere que os ministros, em contrário do parecer oferecido pela assessoria especial da presidência, entenderam que o falecimento do prefeito tem o condão de romper o vínculo familiar. E continua nesta linha a transcrição que faço do acórdão recorrido. E digo que, na hipótese da consulta 5540, o prefeito faleceu no exercício do primeiro mandato e foi sucedido pelo vice-prefeito. No pleito seguinte, a cônjuge Superchi foi eleita prefeita e, na eleição subsequente, pediu sua candidatura à reeleição, o que, segundo o entendimento desta corte, seria viável. Destaco, a propósito, o trecho dos votos, do voto do eminente ministro Marco Aurélio, que foi acompanhado pela maioria. Colho do questionamento as seguintes premissas, disse Sua Excelência. A. O prefeito falece, restando mais de ano para o término do mandato. Aqui o prefeito estava no primeiro mandato. B. Dá-se a sucessão pelo vice. C. Terminando o mandato, o cônjuge do falecido é eleito. D. Constitui família, mediante casamento civil e religioso, surgindo prole. Possível é a candidatura à reeleição? O parentesco anterior com o titular veio a ser neutralizado com a morte deste e a ascensão do vice. Em síntese, o consorte não seria alcançado sequer pela regra do afastamento do titular, já que este se mostrou observada a sucessão vice-prefeito do falecido. Mais do que isso, veio assumir, em eleição verificada, a cadeira do Executivo. Então, a teor do disposto no 14 da Carta da República, mais precisamente, guardada a condição de prefeito, poderia candidatar-se à reeleição, sendo desnecessária cogitar da constituição de nova família. Respondo de forma positiva ao questionário. E digo eu, consoante concluir o eminente relator, o parentesco anterior foi neutralizado com a morte do cônjuge e a ascensão do vice. Com as devidas vênias à eminente relatora, entendo que os fundamentos adotados por esta corte, quando em resposta à mencionada consulta 5540, devem ser também aplicados ao caso em exame. Não obstante os fatos relatados tenham se dado em momentos diferentes, e um caso faleceu no primeiro mandato e a cônjuge foi eleita após a conclusão do primeiro mandato pelo vice-prefeito para um primeiro mandato dela e foi permitida a reeleição para um segundo mandato dela, essa é a tese da consulta, não obstante, e aqui é diferente, aqui ele faleceu, o companheiro faleceu no segundo mandato dele, e ela então estaria indo para o primeiro dela. Não obstante os fatos relatados tenham se dado em momentos distintos, eu entendo que o ponto de convergência em ambos os casos consiste na morte de um dos cônjuges. Que, segundo o entendimento deste tribunal, firmado na referida consulta, acarreta a extinção do vínculo conjugal para efeito de inelegibilidade, a fortiori, a da união estável, o vínculo da afetividade da união estável. Nessa linha de entendimento, o vínculo conjugal, na hipótese dos autos, aqui o vínculo da união, da família formada pelo vínculo da união estável, foi neutralizado com a morte do prefeito em 2009. Quando no exercício do seu segundo mandato e com a assunção do vice, o que viabiliza a candidatura da cônjuge Superchi para o pleito de 2012. Aqui eu preciso adequar porque não era cônjuge, era companheira. O que viabiliza a candidatura da companheira para o pleito de 2012. Relevante ressaltar que, a despeito de não possuírem as consultas efeito vinculante, conforme pontuado pela relatora no seu douto voto, este tribunal não pode deixar de levar em consideração em seu entendimento o respeito de tema relativo à inelegibilidade, mormente quando manifestado no próprio tribunal no ano da eleição e que foi adotado pelo regional na sua decisão hora recorrida, em razão de termos que privilegiar o princípio da segurança jurídica. Em face do exposto, não renovando as vênias à relatora, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso especial para manter o deferimento do registro da candidatura. É o voto, senhora presidente.
Senhora presidente, eu poderia apenas fazer
Por favor, tenha a palavra.
Uma colocação para contribuir com a reflexão dos eminentes colegas. Eu acho interessantíssimo ponderarmos e lembrarmos aqui que há uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, também, que afirma o seguinte: a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. É a súmula vinculante de número 18. É bem verdade que o ministro Marco Aurélio ficou vencido na votação desta súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal. Então, apenas para contribuir, como eu disse de início, para o debate da questão, sabemos que há esta consulta, sei e conheço da consulta votada e apreciada por esta colina da corte, agora no primeiro semestre deste ano, mas que, analisando toda a jurisprudência do tribunal, a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, é justamente no sentido contrário, no sentido de se reconhecer que, em casos como este, configura-se aí o terceiro mandato, e, dessa mesma forma, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual foi editada essa súmula vinculante, esclarecendo que a dissolução da sociedade conjugal, seja com base no artigo 1571 do Código Civil, seja ela pela morte, pela separação judicial ou pelo divórcio, ela não extingue, ela não afasta a ineligibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º.
Apenas para que não transpareça que sou simplesmente protetor de viúva, né? O que ocorre é que as normas que prevêem inelegibilidade são normas de direito estrito, porque a regra é o exercício pleno da cidadania. E nós não temos um preceito que cogite dessa figura, que seria a perpetuação da família, mesmo porque o cônjuge faleceu. Né? Então, nós teríamos que considerar as peculiaridades do caso. E até mesmo, como ressaltado pelo ministro Dias Toffoli, a resposta que nós demos em 24 de abril de 2012, à consulta 54, quando assentamos elegibilidade, cônjuge varoa, prefeito falecido, elegível, podendo concorrer à eleição, quer dizer, a viúva seria elegível podendo concorrer à reeleição. É o cônjuge de prefeito falecido, mormente, que é o caso, aqui também ocorreu esse fenômeno, mormente quando este foi sucedido pelo vice-prefeito. Agora é interessante a matéria.
Ministra Nancy Andrighi.
Senhora Presidente, só repisando os fatos. Ele foi eleito prefeito em 2004, terminou o mandato em 2008, foi reeleito em 2008, faleceu em 2009. O que pretende é a viúva assumir, candidatar-se, que no meu modo de ver, já antecipo, para mim é terceiro mandato sim, porque o conceito de núcleo familiar é mais amplo do que só colocado dessa forma, mas principalmente porque eu me atento aos requisitos, presidente, da indagação se o prefeito que estava no mandato e que faleceu era reelegível. Não, ele não era, porque ele já estava cumprindo o segundo mandato. Ele não poderia ter o terceiro.
A elegibilidade não seria pessoal, passaria a viúva.
Mas é o que diz exatamente o TSE ao interpretar sistematicamente o artigo 14, parágrafo 5º e 7º, consignou que os parentes dos chefes do Poder Executivo são elegíveis para o mesmo cargo no período subsequente, desde que os titulares dos mandatos sejam reelegíveis e tenham renunciado o cargo ou falecido até 6 meses antes do pleito. RESP 19.442 do Espírito Santo, relatora ministra Ellen Grace, e agravo de instrumento 3.043, relator ministro Jaci Vieira. Então, presidente, esses dois requisitos, para mim, são importantíssimos. Ele não era reelegível e, no caso concreto, a indagação, fazendo o raciocínio de que a morte rompe os laços, se a morte rompesse os laços, romperia os laços, inclusive, de filiação. Para mim, essa resposta eu não encontro.
Mas a filiação é uma coisa.
Mas
afetividade,
eu acho que nós não
podemos. É outra.
Mas nós não podemos partilhar a família e cortar os laços dessa forma. Talvez aquela frase bastante grave dita pelo padre, mas que não é dita pelo juiz de paz, o que se une aqui na terra não se separa, mas tem muito sentido nesta hora, porque o núcleo familiar existirá para sempre, no meu modo de ver, respeitosamente. Então, senhora presidente, eu estou acompanhando a eminente relatora, rogando a mais respeitosa vênia ao eminente ministro Toffoli.
Senhora presidente,
pois não.
A eminente por favor. Relatora, ela alegou a súmula 18. Todos os precedentes que deram origem à súmula 18 do Supremo, recursos, e cito todos eles, recursos extraordinários, números 568596 Minas Gerais, 433460 Paraná, 446999 Pernambuco, tratam da dissolução da sociedade conjugal por separação de fato, não havendo discussão a respeito do afastamento ou da inelegibilidade em razão do falecimento de um dos cônjuges. Ou seja, nenhum dos precedentes que deram origem à súmula vinculante, número 18, do Supremo Tribunal Federal, tem por fundamento o debate da dissolução do vínculo com base na morte. E, com a devida ver, né, uma coisa é o rompimento de vínculos que são de parentesco, outra coisa de sangue, outra coisa são rompimentos de vínculos que são do matrimônio.
Se ao invés de ser a esposa fosse o filho, poderia? Se ao invés de ser a esposa fosse o filho, poderia?
Não, é que eu estava pensando do ponto de vista do direito civil. Mas nesse caso aqui, penso que há que se tratar...
A minha ótica, sobre a minha ótica no que eu coloco em segundo plano, né? Essa permanência da família e a inelegibilidade gerada, né, por mandatos sucessivos de parentes, o filho poderia se candidatar também.
Eu penso que
seguindo a vossa linha de interpretação.
Eu entendo que aqui há de se tratar isso de acordo com as regras do direito civil em auxílio ao direito eleitoral aqui. E os conselhos de direito civil, mas isso fica para uma próxima...
Para uma próxima eleição.
O artigo 1571 do Código Civil fala...
Tem como um dos casos de dissolução
a morte, o falecimento.
O que eu estou dizendo é que, embora a súmula fale em dissolução, nenhum precedente foi baseado na morte.
Sim, quanto a isso, sim. Eu estou respondendo a outro argumento.
Todos foram em separação.
Quanto ao direito civil.
Ou seja, aqueles casos, todos nós sabemos, todos que atuam, sabe? São aqueles casos que se faz a dissolução por simulação. Simulação no sentido não do ato do divórcio ou da separação ou do desfazimento de uma unidade de união estável, uma unidade familiar de união estável, mas aquela para efeitos eleitorais. Se faz ou se dissimula uma separação com efeitos de fazer, subtrair a aplicação do comando constitucional.
Talvez
são esses casos que deram origem à súmula, não à morte.
Talvez seja por isso, ministro Toffoli, que o meu conceito de família é bem mais amplo, exatamente para não haver essa perpetuação. Então, os laços são mantidos para sempre, no meu modo de ver, respeitosamente. Porque ela nunca vai deixar de ser a esposa, a viúva, e os filhos, os parentes, nunca deixarão de ser parentes, não obstante tenha ocorrido o evento morte.
Ministra Laurita Vaz.
A esposa deixa de ser esposa, a companheira...
Senhora presidente, a matéria já está amplamente debatida e eu estou ficando com o voto da mente relatora e de vênia também a divergência.
Vossa Excelência, portanto, acompanha a relatora. Eu, a despeito de ter até votado no caso da consulta, como se trata de um caso em que a recorrente, eu acho, ficou em segundo lugar, de toda sorte, depende desse resultado, não votou o ministro Arnaldo Bersiani, porque começou por lá.
Eu até agora, senhora presidente. Mas eu também vou pedir eu também peço vênia à divergência para acompanhar a relatora, senhora presidente. Eu participei do julgamento da consulta, assim como o ministro Toffoli, entendo realmente importante que o tribunal firme e respeite até os pontos de vista externados na consulta. Mas no caso concreto, como eu participei, eu me lembro que quando surgiram os debates, o que pelo menos a minha compreensão da consulta era de que era o primeiro mandato. E de que havia falecido no primeiro mandato e o cônjuge seria o sucessor dele, quer dizer, seria o sucessor, não, mas seria candidato.
Haveria possibilidade,
a possibilidade de concorrer. E eu até me recordo mais ainda, porque eu divergiria do relator da consulta, porque eu entendo que o direito à reeleição não é transmissível. Mas eu já fiquei tantas vezes vencido nesses casos que eu nem ressalvava mais o meu ponto de vista. Então, eu já responderia aquela consulta no sentido de que o cônjuge, mesmo tendo havido falecimento no primeiro mandato, ele não teria direito de ser candidato à reeleição, que seria pessoal daquele que se elegeu. Apenas com esses esclarecimentos, senhora presidente.
Naquele caso, o cônjuge faleceu no primeiro mandato.
Sim.
Então, a cônjuge Varoa se candidatou, se elegeu. Aí o questionamento, teria potencialidade para a reeleição? Nós dissemos que sim.
É, e por isso é que me penitencio, senhor presidente, porque realmente eu não compreendi os termos da consulta como realmente foi respondida pelo relator, mas agora, no caso
que
concreto...
é esse caso que nós estamos julgando?
Este caso,
só para saber,
falecido,
se
já tinha se candidatado, já estava no segundo mandato.
Mas qual é o estado,
Paraná.
O município é Porto Rico, Paraná.
Porto Rico, Loanda, Paraná.
É porque, não, de qualquer forma, o partido tem filiados em todos os estados, né? Porque aqui o consulente foi um deputado das Alagoas.
Então, eu vou pedir vista do processo, ficar com vista do processo, entrarei de imediato, quanto antes, apenas porque realmente ficam a consulta de um lado, mas a súmula vinculante do Supremo, e apenas para trazer isso de uma forma que a gente possa chegar a um consenso, até porque aqui nós estamos agora com 2 votos pelo desprovimento e 4 pelo provimento. Então, de toda sorte, já estaria até firmado. Mas apenas para eu apresentar os fundamentos de uma forma mais densa, verificando isso, eu proclamo apenas o resultado provisório, no sentido de que acompanharam a ministra relatora, provendo o recurso, as ministras Nancy Andrighi, Laurita Vaz e o ministro Arnaldo Verciani, e negaram provimento. Os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli pediu vista à ministra-presidente. Ministro Dias Toffoli, da Relatoria de Vossa Excelência, pregou para julgamento.